gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata, e esse é Os Fantasmas Nos Divertem, com mais uma terça-feira de Sustos dos Fantasminos! Galera, como sempre, a gente pede para vocês enviarem os seus casos, suas vivências, suas histórias, engraçadas ou não, para fantasmasnosdivertem@gmail.com, que leremos no futuro Sustos dos Fantasminos. Eu quero dizer que uma das melhores coisas que a gente fez, Juliana, foi quando a gente deixou o susto do mês para trás e começou os sustos dos fantasminos, porque a gente se arrependia demais de ter chamado de susto e
Sustou,
não sustos.
eu sei, foi um erro, entendeu, gente? Que a gente consertou já, entendeu?
Graças.
A vida é assim, gente, a vida é uma eterna aprendizagem.
Até eterno aprendizado. A gente está aqui para ir acertar, não? Porque toda vez que a gente começava a gravar, bem-vindos a mais um sustos. Não, é susto todo mês. É, não,
Susto todo
tá
mês.
errado.
Pois é. Era um grande problema, mas assim, foi solucionado. O que importa é isso, sabe, gente? Estamos aí vivendo feliz. Às vezes, né? Mas tudo bem.
É, tamo aí,
Ai,
entendeu?
olha, vou dizer, antes de começar a gravar, eu tava contando pra Renata um momento que eu tava muito feliz. Eu, no caso, tava só animada. E eu fiquei, tipo, animada de novo, só de lembrar daquele momento, entendeu? É
Quando ela
isso.
viu um famoso passando na frente dela. É isso, gente.
Ai, gente, mas não era qualquer famoso, né?
Cara, mas eu lembro que quando eu vi a amiga, por exemplo, a Thaís Araújo, eu lembro que eu fiquei muito impactada e eu vi ela, tipo, uns 3 anos atrás, gente, em 2019, provavelmente, porque. Pode ser em 2018 também. Mas. Eu tava no teatro e. Eu, quando eu era criança, eu tinha uma boneca da Thaís Araújo, sabe?
Assim.
Então, eu amava a boneca do Thaís Araújo e quando eu vi Thaís Araújo na minha frente, eu, meu Deus do céu, eu falei ainda da boneca pra Thaís Araújo, sabe? Coisa mais inútil falar isso. E a Thaís, nossa senhora, nem lembrava mais dessa boneca. E eu sei. Assim, ela. Mas ela era muito bonitinha. É isso.
Ah, então, inclusive, a gente tá, a discussão do meu famoso foi por causa, porque nós comentamos o especial de 20 anos do Harry Potter. E enquanto eu assisti o especial de 20 anos do Harry Potter, eu cheguei à conclusão com o Matt de que eu tô 3 vezes, há pouquíssimas, no caso, 2 vezes, eu tô a 1 grau de separação do Alan Rickman, e por isso que eu tava contando pra Renata antes, eu tô a 2 graus de separação do Alan Rickman. E isso, pra mim, porra, foi forte, entendeu? Foi
Verdade.
forte.
Bem, eu conheci o Peter Capaldi, e então eu tô num grau de separação de outras pessoas ali. Do Peter Capaldi, muita gente, porque quem não atuou com Peter Capaldi na Inglaterra,
É,
não é
cara, é que
mesmo?
não atuou com 90% dos atores da Inglaterra, né?
Exato.
Por exemplo, o Damien Lewis, que é quem a gente estava começando, ele é um que já rodou aí o mundo, né?
Com certeza. Então,
Então,
assim.
pô, me senti animada, entendeu? Foi usar o banheiro e ir embora, mas tá, tamo aí. Entendeu? Deixa o homem no banheiro. Vamos lá, mas a gente não tá para falar de famoso. Quer dizer, no caso, se vocês tiverem histórias com famosos, por favor, mandem pra gente, principalmente se for engraçado, porque a gente gosta.
Exatamente, porque a gente nunca esqueceu da
Ou.
vizinha da mãe do Chris Evans. Gente,
Pois
vocês sabem
é.
disso.
Olha, inclusive, vizinha da mãe do Chris Evans, manda mais informação pra gente, poxa.
Ela tá bem?
Peraí, eu vou jogar aqui. Peraí, que vamos falar diretamente com ela.
Ela disse que ela já não mora mais lá, eu acho,
É
da última vez.
verdade. Mas é a
Entendeu? Eu só
Margaret.
falo isso porque é
Não.
engraçado, é divertido.
Mas é a Amélia. Amélia. Por favor, hein?
Procura Chris Evans. Isso não é, não se classifica como stalking.
Não, nem um
Pronto.
pouco. Ou também, eu falei só de história engraçada, mas manda história negativa também, que é pra gente reclamar do famoso, entendeu?
Ai, com certeza. A gente
Acho que é
volta reclamando aqui.
importante.
Volta e meia reclamando de
Experiências
algum famoso.
negativas também.
Assim, a gente nem precisa conhecer pra gente estar reclamando de algum famoso.
Não, mas assim, se tiver uma história que, né, dê embasamento para a reclamação, Renata, é melhor ainda.
Não, com certeza. Você
Poxa.
procede. Você está certíssima.
Poxa, gente, por favor, né? Vamos aí. Lembra, você falou da Thaís Araújo. Um dia eu peguei um voo com o netinho, sabe? Fiquei pensando, porra, não queria, se eu fosse morrer num voo, eu não ia querer morrer num voo com o netinho.
Amiga, você já pegou um voo com o jogador Fred e você não sabia que era o jogador Fred.
História, Renata. Mas
Tá?
é verdade, ué. Ele era um homem simpático que estava sentado do meu lado e o avião inteiro queria tirar foto com ele, ué. Fazer o quê? Porra, nem
É perfeita.
sabia quem era. Mas assim, me incomodou um pouco, mas ele pediu desculpa toda vez que acontecia. Eu falava, não, tá tudo bem. Tá tudo
Não, tá tudo bem, bolsa. Eu só queria viajar tranquilo.
bem. Sabe? Pô, tá, tamo aí, entendeu? Ele foi educado, entendeu? Meu namorado já tem histórias negativas dele.
Eu já viajei com quem? Ah, eu sempre confundo os dois, gente. Peraí, calma. Não é o pescador parrudo, é o outro.
É o Marcos Pasquim. Não, é o Humberto Martins.
É Humberto Martins? Não, é um dos Marcos. Pera.
A Marcos Palmeira?
É Marcos Palmeira.
Da Fazenda Orgânica?
Marcos Palmeira, ele é o pescador parrudo?
Não, é o Marcos Pasquim.
Marcos
É o
Pasquim. Então, eu confundo os Marcos, meu Deus do céu. Então, Marcos Palmeira já viajou no voo comigo quando eu era mais novinha. E todo mundo ficava também, sabe?
Olha, eu vou dizer que eu já entrevistei o pescador parrudo, entendeu? E Renata, não vou dizer. Olha, gente, assim, eu não entendia, não, sabe? Aí eu entendi. Vamos deixar aí nisso, entendeu?
Ai, gente, eu sei que
Pois é.
o pescador parrudo até hoje é meme. E
Gente,
olha só, eu
aqui.
botei o nome dele aqui só para ver, porque ele é lindo. E
Aparece o.
aparece Marcos Pasquim. Se você for bonitinho, a Globo vai tirar sua camisa.
Gente, mas esse homem é um charme.
Ai, ele é
A
lindo.
verdade é essa, entendeu, gente? Tem que assumir isso.
Sabe por que eu acho que eu lembro, que eu acho que eu sei porque eu confundo os Marcos? É porque, não só porque eles são Marcos Pá, né? Palmeira, Pasquim, mas
Tá.
porque teve Porto dos Milagres na época.
Sim.
Foi mais ou menos na mesma época. E eu lembro que eu fico com isso na cabeça, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu tava certa. Então, Porto
Sim,
dos
faz
Milagres
sentido.
foi em 2001. E Kubanacan em 2003, sabe? E aí eu fico meio. Ai, sentido.
Para mim
E
faz
Porto dos Milagres,
sentido.
gente, desculpa, eu sempre lembro da Ivete Sangalo cantando. Se eu não te amasse
Amasse
tanto
tanto assim.
assim. Ai, gente. É isso. Pronto.
Inclusive, eu só queria dizer aqui que fui no Instagram dele. E no
Ah.
dia 24 de dezembro, ele colocou um vídeo e é Pescador Parrudo no espírito de Natal, hashtag TBT, entendeu?
Sim, ele faz isso direto. Ele brinca com o fandom do Pescador Parrudo.
Ele é que sabe das coisas, entendeu, gente? Marcos Pasquim, se você for ouvinte deste podcast, poxa, manda e-mail para fantasmasdodivertem@gmail.com que a gente quer conversar com você.
Não precisa mandar a foto sem camisa, não. Na internet já
Não,
tem
tá? A gente
bastante.
não
Fica
quer assustar
tranquilo.
ninguém, tá? Pelo amor de Deus, não é assédio. A gente, de fato, só quer bater
Exato.
um papo.
Exatamente.
Porque eu
Pronto,
acho que.
agora, Juliana, a gente já acabou com os famosos. A gente pode começar a ler os e-mails.
Vamos lá, gente, vamos lá. Que o meu primeiro e-mail é sem nome. É sem nome mesmo, porque eu fiquei procurando aqui. E se chama O Tic-Tac do Relógio. Oi, meninas, conheci o podcast de vocês essa semana e logo me lembrei desse relato que eu já tinha escrito e postado. Então resolvi mandar para vocês. Beijos e todo sucesso para esse podcast lindo e cheiroso. Eu gosto que é
Cheiroso
cheiroso
mesmo.
pelas ondas, olha, gostei. Esse relato não descreve vultos caminhando por entre as sombras ou pessoas desprovidas de feições. Eu apenas não consigo racionalizar esse simples fato. Há 8 anos eu dormia calmamente junto à minha mãe. Poderia até ser estranho uma criança de 10 anos que não conseguia dormir sozinha. Mas eu tenho uma explicação bem lógica para esse fato. O ponto é que eu sentia dores infernais em minhas costas toda noite. Elas apenas se amenizavam se compressas de água morna fossem colocadas em minha pele. O mais engraçado é que eu dormia sem dor e acordava no meio da noite sentindo como se duas pessoas adultas apoiassem seu corpo em mim. Não consistia apenas em uma dor, e sim uma pressão surreal sobre a minha coluna.
Ai, tô preocupada, porque a gente sempre fala sobre Schroeder aqui nesse podcast e.
Pois é, vamos lá. Nessas noites eu apenas ouvia a respiração da minha mãe, que dormia logo após aliviar a minha dor, e o som do relógio despertador inconveniente que me deixava angustiada. Aquele tic-tac era impossível de esquecer, e então tentar dormir era simplesmente notável demais. Minha mãe já estava pronta para me levar no médico quando as dores simplesmente desapareceram. Minha família é do tipo que vai empurrando com a barriga qualquer tipo de doença até ser incabível de se tratar sozinho. E com as minhas dores não foi diferente. Como elas só apareciam durante a noite, na madrugada, e ainda eram tecnicamente fáceis de tratar, só foi cogitada a ideia de buscar tratamento médico 2 semanas depois de seu início. Com as dores agora extintas, eu segui minha vida normalmente, dormindo em meu próprio quarto novamente e não ouvindo mais o barulho irritante do relógio da minha mãe, que logo foi substituído por um celular de botão que poderia fazer a mesma função dele e ainda tinha uma lanterna, ou seja, só benefícios. Pois bem. Tamanha foi minha surpresa quando, em uma noite qualquer deste ano, eu acordei no meio da madrugada, isso é algo comum para mim, Às vezes durmo muito cedo e acordo no meio da noite, como sempre. Peguei o celular para ver as horas. 3 horas e 3 minutos. Ainda me lembro de ter pensado qual era a probabilidade de acordar no horário tendo dois números iguais. Simplesmente soltei o celular e deitei para outro lado, querendo continuar a dormir. Mesmo sendo verão e o ventilador não estando ligado, pois estava frio. E como eu moro praticamente no meio do nada, o que me cercava era o breu e um silêncio total, com exceção de ruído. Tic-tac, tic-tac. Na mesma hora, eu gelei. Apenas parei no lugar em que estava e não me movimentei mais. Tentei pensar que estava ouvindo coisas, mas não iria pagar para ver, afinal, fazia 1 ano que eu não ouvia aquilo. Passados alguns minutos, ainda escutando aquele som quase que hipnotizante, peguei no sono. Acordei no outro dia e agradeci por não ter virado e procurado de onde vinha aquele som. Seja lá o que tenha trazido aquele relógio, não era ninguém que morava comigo, e eu tenho certeza de que eu não estava ouvindo essas coisas. Isso aconteceu exatamente igual na noite seguinte, e eu novamente ignorei, e desde então não se repetiu, e eu espero que nunca mais se repita. Gente do céu, eu espero também que nunca mais se repita.
É, esse, não, que barulho, cara, não sei. É porque é um barulho que você não está acostumado a ficar escutando, sabe?
Pois é, até porque é difícil, hoje, realmente, com o telefone, né, com o celular, a gente não tem mais costume de dormir com o relógio do lado, né?
Exato.
Medo, coisa
Ai.
horrível. Espero que esteja tudo
Assustador.
bem.
É. Vamos lá. O meu primeiro e-mail é uma história não assustadora para o susto dos fantasminos. E foi escrita por Giovanni. Oi, meninas, tudo bem? Não, peraí. Oi, meninas, tudo certo por aí? Queria dizer que amo o podcast de vocês e sou apaixonado pelos sustos dos fantasminhas. Adoro ouvir, principalmente à noite, e sempre que vocês falam para não ouvir à noite, fico com uma enorme sensação de: meu Deus, o que eu tô fazendo? Sim, olha só, a gente tem esse discurso sempre, a gente fala isso sempre, mas vocês, olha, são donos de si mesmos, são grandinhos, mas sempre ficam, né, ouvindo fora de quando deveriam estar realmente escutando. Mas tudo bem. Quem sou eu para reclamar? A pessoa, né, para reclamar, mas tudo bem. Comparei. Queria dizer também que não tenho muitas histórias para compartilhar, ainda bem. E a que eu quero é muito especial para mim. Então, vamos lá. Quando eu tinha uns 8 anos, morava com minha mãe, avós e primos. Em 2006, meu avô faleceu em casa mesmo, quando estava só minha avó, um primo e eu. Foi bem difícil para minha família, mas como era criança, não entendi o que estava acontecendo. Minha mãe até comentou que eu ficava perguntando: mãe, que horas que eu vou volta do IML? O que deve ter deixado tudo mais difícil. Mas essa não é exatamente a história que quero falar. Pouco mais de um ano depois que meu avô faleceu, minha avó passou mal e foi internada. Foi uma época difícil, principalmente porque ficamos num fluxo de ir e voltar do hospital algumas vezes, sabe? Lembro de um dia particularmente triste que minha avó recebeu alta. Chegou em casa pela manhã e à noite ligamos para os bombeiros porque ela estava passando mal outra vez e foi internada de novo. Lembro que ela foi para a UTI e minha mãe conseguiu, a muito custo, que eu e meu primo conseguíssemos entrar para ver ela. Imagino que tenha sido uma cena bem difícil e felizmente não lembro muito, mas sei que lembraria se tivesse sido o nosso último encontro. E bom, fisicamente foi. Como minha mãe trabalhava e minha avó estava internada, comecei a ficar sozinho em casa com meus primos. Às vezes, um parente vinha conversar com a gente, fazer almoço e tal, mas no geral ficávamos o dia brincando. Não. Mas no geral ficávamos brincando o dia todo. Para contextualizar melhor a história, vou descrever como é a entrada da minha casa. Da calçada para dentro, temos um portão grande, uma garagem espaçosa e aberta, sem teto, e uma escada que leva para a entrada da minha casa. Ao chegar nessa escada, temos mais um portão, do lado direito, uma janela bem grande que dá vista à sala da casa. Quando era criança, bem nessa janela tinha um sofá e minha avó ficava sentada lá, vigiando, olhando de cima para baixo, a gente brincando na garagem ou apenas tomando um arzinho. Bom, em determinado dia, quando minha avó ainda estava internada na UTI, eu e meus primos ficamos brincando nessa garagem e lembro como se fosse hoje. Sempre que eu estava correndo e olhava de relance para a janela, vi uma forma lá, branca e clara, como se estivesse acenando, sabe? Mas eu sabia que não tinha ninguém em casa. Então ignorei e não comentei com ninguém. Isso aconteceu várias vezes durante o dia e não me incomodou nem um pouco. Eu não sabia o que era aquilo ou se era algo, mas sentia que não era nada ruim, muito pelo contrário. Nesse mesmo dia, quando minha mãe chegou do hospital à noite, ela estava muito abatida e disse para nós que minha avó havia entrado em coma durante a tarde. Eu não sabia o que isso significava, mas eu sabia que era ruim. Uns 2 dias depois, minha avó não resistiu e acabou falecendo. Éramos muito apegados, então senti muito a morte dela e a estrutura familiar toda também, pois ela era o nosso pilar principal. Bom, essa é minha história, meninas. Eu não tenho experiências com espíritos ou assombrações, ou humanos ruins, ou homens de chapéu preto, mas tenho essa. Eu gosto de pensar que nesse dia a minha avó veio se despedir de mim e também mostrar que, mesmo não estando mais lá fisicamente, ainda estaria olhando para nós. Ela já faleceu há anos, mas ainda tenho essa lembrança muito forte na minha mente e também esse sentimento de que ela torce muito por nós, onde quer que ela esteja, seja lá no mundo espiritual ou só no meu coração. É isso, meninas. Desculpa se virou textão. A síntese não é meu ponto forte. Hahaha. Parabéns pelo podcast e continue com esse trabalho incrível. É mais uma daquelas histórias de familiar que tem se despedir. E foi bom, você
Histórias
sabia, mesmo quando
positivas,
era,
né?
quando você era criança, já sabia que não era uma coisa ruim. Você teve a noção depois de que, ah, era minha avó, veio se despedir e afins. E que bom, ficou tudo ok.
Eu acho até talvez às vezes é melhor quando é criança, porque criança é mais aberta, né, para diversas
Ah,
coisas.
sim, total.
Então a chance de se assustar com algo assim é menor às vezes. Porque você trata como se fosse uma coisa normal. Bom, vamos lá. Meu segundo e-mail é da Andresa e se chama Sombras, Pessoas, Loucuras de Quarentena ou só sensibilidade mesmo? Hello there, fantasminas. Me chamo Drey e sou do interior da Paraíba. Então, minha história começa no falecimento do meu avô em setembro de 2020. Antes do falecimento, tive diversas sensações de mortes e minha família passou por uma época horrível. Para contexto, eu comecei a sentir isso de verdade em junho, quando o irmão do meu avô desapareceu e nunca mais apareceu. Em agosto, a irmã do meu avô morreu e no mês seguinte foi ele. Uma das minhas melhores e piores sensações dos meus anos de vida. Enfim, meu avô morreu e constantemente eu sinto o cheiro dele. E no dia do seu enterro, eu senti o perfume da minha bisavó morta há quase um ano. Esse tipo de sensações são constantes em lugares que nenhum dos dois estiveram ou que eu jamais imaginaria eles estarem. Mas outra história foi no começo de abril. Quando eu estava assistindo minhas aulas de faculdade, a casa estava toda escura. Eu estudo de noite. Quando um vulto passou na minha mesa, na minha frente. Primeiro eu pensei que fosse alguém na casa. No entanto, ninguém ali era tão alto quanto aquela sombra estranha. Sem contar a sensação estranha de medo que floresceu em mim, sem mais nem menos. That's all, folks. Ha, 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 desespero. Obrigado por tudo. Vocês são incríveis e merecem o mundo. Doutor, te abençoe.
Nossa Senhora.
Gente, que coisa, né?
É, coisas estranhas que ficam aparecendo, sabe? Sem explicação, sem nada. Dá um, bate um medo mesmo, realmente. Você não sabe
Não, com
para que que tá
certeza.
ali aquela coisa, né?
Ainda mais quando você sente que tem alguma coisa errada. Porque o
É.
que a gente já falou na história anterior. Quando
Você
criança, ela
sentir
sabia
que
que
é
estava tudo
bom,
ok.
né? É,
Pois
exato.
é. Isso diz muita coisa.
Ai, que nervoso! Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá, que a minha história agora é aparição no trabalho e é da Giane. Oi, meninas, tudo bem? Vamos ao relato. Eu trabalho em uma empresa que faz faturamento hospitalar. Então, cada dia estou em um hospital diferente e alguns dias eu vou na sede da empresa. E é um AP mega antigo e gigante em um bairro de Curitiba. Sempre achei o ambiente pesado, mas como passamos o dia rindo e conversando, sempre deu boa. Esses dias eu fiquei sozinha lá na hora do almoço. E comecei a ouvir como se tivesse alguém lá nos quartos, que na verdade são escritórios. Como eu estava trancada lá, eu fiquei na sacada até alguém chegar, morrendo de medo. Porém, hoje foi a gota d'água. Eu fui ao banheiro. É enorme, tem um box daqueles antigos, todo escuro. Estava lá eu lavando a mão quando vi a silhueta de uma pessoa dentro do box se mexendo. Saí correndo, tremendo e chorando. Depois me falaram que lá morava uma mulher que mexia com espíritos, e uma colega disse que vira e mexe, vê um homem passando de uma sala para outra. Estou com medo de voltar lá assustada. Já disse que não vou mais ao banheiro sozinha. Eu nunca tinha visto nada. Foi a primeira vez e espero nunca mais ver. É isso. Se acontecer mais alguma coisa, eu volto para contar para vocês. Um beijo. Pera, eu tenho uma grande questão. Como é que você não vai mais ao banheiro sozinha? Tipo, você vai chamar algum colega de trabalho para ir com você? Porque me parece ser mais um desses banheiros não divididos, sabe? Mas de apartamento? Eu fiquei um pouco apreensiva.
O que eu disse é que não gosto dessas coisas, entendeu? Não, queria ficar longe disso. O problema é
É.
que não tem como não ir no banheiro, né?
É, exatamente, o lance é, não tem como você não ir ao
Pelo amor de
banheiro.
Deus, não deixe de ir ao banheiro.
É, eu acho que, assim, se for um número dois, realmente não tem como, você vai ter que enfrentar esse sofrimento sozinha. Mas se for um número um, dá pra meio deixar a porta entreaberta e a outra pessoa ficar, tipo, ali com você, sabe? A não ser
Deixa
que você
a
seja
pessoa com o pé
muito...
dentro, sabe? Só para você ficar com outra pessoa.
Exatamente. A não ser que você seja, tipo, muito íntima e aí você faça, tipo, banheiro de balada com as amigas, entendeu? E aí... Você vai com as
Exato.
pessoas, mas assim, fora isso, é. Precisa ir ao banheiro, por favor. Nem tem que atravessar a rua para ir ao banheiro, mas você precisa ir ao banheiro.
Tem isso também, né? Pode ir, sei lá, achar um restaurante perto.
É, vai
Algo
ter
do
um
gênero.
cafezinho, uma coisa ali.
Pois é. Bom, vamos para mim a última história de hoje, porque o nome, o título dessa história já para mim já parece engraçado. Não sei se a história em si vai ser engraçada, mas ela é Noemi e se chama Presença Indesejada no Motel.
Muito bom.
Olá, fantasminas. Sei que vocês falam com muita gente, não tem como lembrar de todo mundo, kkk. Mas eu havia comentado com vocês que tenho um ateliê de costura e foi meu trabalho durante a pandemia. A
Ela que
gente
mandou o
sabe quem
pijama
é.
pra
Pois
gente,
é. É
exato.
claro que a gente sabe quem é a Noemi, mas tudo
Eu
bem.
nem precisava estar escrito ali quem era, eu
Pois
só sabia
é.
que era você.
Eu sei, mas eu tô lendo por causa disso, gente, porque pijaminhas é Noemi. Antes disso, eu trabalhei minha vida inteira em recepção de motéis, palco de muitas das experiências com o meu sobrenatural. Bom, estou contando isso pois há um mês voltei a trabalhar em um motel. E meu ateliê segue vivo, porém em segundo plano. O motel que trabalha é enorme e atende a população classe A em São Paulo. Não vou falar o nome, pois assinamos um termo de confidencialidade na admissão e não quero ser mandada embora por justa causa. RSRS. Ai, gente.
Tá corretíssima, ela conta os babados, mas sem, entendeu?
Ai, mas o pior é que eu acho assim, a Noemi podia pelo menos mandar pra gente, porque a gente é Noemi. Se o seu motel tiver quarto temático, por favor, manda só o nome pra gente. Que eu e Renata, a gente gosta sempre de ver, mas se a gente não fala no podcast, entendeu? É só. Somos curiosas.
Exatamente. Sabe por que eu falo isso? A Juliana fala isso. Então,
Qual é o
eu
nome dele? Eu
trabalhei
não
no
lembro.
eu trabalhei no peixe urbano, gente, durante quase 2 anos. E aí lá a gente fazia ofertas e afins. E tinha, gente, olha só, vocês vão amar. Eu vou falar para vocês. É lá no Maranhão, esse motel, o motel Le Baron, tá? Eu mostrei para Juliana. Juliana conhece todas as temáticas que tem, porque eu treino o site dela.
A do avião é
A do
incrível.
avião é perfeita, exatamente. Escrevam lá meulebaron.com.br e vejam, gente. É engraçadíssimo, porque, cara, a criatividade que as pessoas têm para criar, entendeu? Suítes temáticas é incrível. Não é só isso. Só isso.
Pois é. Vamos lá. As suítes mais caras, logo melhores, estão em uma área do motel que está em reforma. Essa parte não fica à vista dos clientes. Essa semana sobrou para mim ir até lá porque um cliente queria renovar seu período e não iria até a recepção para fazer o acerto. Eu, linda, a novata que não conhecia nada, vou lá na inocência e tendo que passar pela área restrita apenas aos funcionários, me perco por toda essa reforma. Imediatamente ao entrar, senti como um soco no estômago, uma sensação de náusea, frio e uma ansiedade sem explicação. Na hora, recuei, voltei na recepção e já pálida falei para as meninas: não pode ser ali, pois está tudo bagunçado. A palavra era socorro, kkkk. As meninas falaram: é por lá sim, pode ir. Dei um sorriso amarelo e fui tentando lembrar algum louvor ou algum ponto ou qualquer coisa que me ajudasse. Retornei e a sensação horrível veio com mais força. Eu segui pelo corredor escuro, passando por todas aquelas suítes inacabadas. A suíte que estava o cliente era a última. Quanto mais eu andava, mais náusea eu sentia, frio e um cheiro podre. Toquei a campainha e ele me atendeu pelo local onde recebem as refeições. Fiz a cobrança e já voltei bem zonza. No caminho de volta, ouvi um psiu e senti um toque forte gelado no meu antebraço. Usei todas as minhas forças que restaram para sair dali. Eu só queria abrir um parênteses e dizer que não é engraçado isso aqui, não.
Não, Juliana, nem um pouco.
Horrível. Eu li um título e falei: haha, vai ser uma história engraçada de motel. Eu estou horrorizada com isso daqui que está acontecendo. Cheguei na recepção passando muito mal. As meninas viram meu estado e me acolheram. Depois falaram que lá na suíte vizinha, a que fui fazer a cobrança, morreu recentemente um rapaz. Ele foi encontrado na piscina da suíte e a investigação está em andamento. A suspeita é suicídio, já que ele estava sozinho. Ainda disseram que ninguém gosta de ir lá na área de funcionários daquela área, pois todos têm alguma experiência ruim. Como eu era novata, foi uma espécie de teste, para ver se alguém que não soubesse da história passaria por algo por ali. Muito amigas. Continuamos trabalhando normalmente e mais tarde uma delas me chamou a atenção para uma marca no meu braço. Quando fui examinar, eram marcas de dedos e estavam no local onde eu tinha sentido o toque mais forte. Ficou roxo por alguns dias. Espero não haver mais experiências tão assustadoras enquanto eu estiver no trabalho. Mas, se houver, conto para vocês. Beijos, meninas. Até outra hora. Gente, coisa
Não,
horrível,
horrível, não.
Marta.
Olha só, uma
Pelo
coisa,
amor de
você
Deus.
psiu ali, né? Aconteceu, ok. Mas aí agora fica a marca no corpo, não?
Não, horrível, horrível,
Não.
horrível, não.
Não, achei um pouco demais. Fiquei. Deve ter sido uma sensação muito ruim. Uma conhecida minha, uma vez, ela teve. Ela não viu nada, né? Mas ela tava sentindo. A gente foi embora do lugar depois, ela ficou vomitando durante um tempão.
Ai, gente,
E
não.
assim, aí você fala, foi porque vocês beberam? Não, na verdade não teve nada disso. Ela só ficou muito mal. Eu tinha que bater na cara dela, tipo, não um pó, né? Mas tipo, acorda, acorda, porque ela ficava toda hora meio que fora de ar, sabe?
Gente, horrível, não. Novamente,
Ok.
não.
Vamos aqui para o meu último e-mail, que é na minha casa, não. Você já riu. E é da Jéssica. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Me chamo Jéssica, sou de Caçador, uma cidade de Santa Catarina. Descobri vocês ouvindo as meninas do Pinicrime. Desde então, são minhas companhias diárias no trabalho. Gostei tanto das histórias que estou maratonando e estou quase em dia com os episódios. Ouvindo o primeiro susto do mês, não consegui terminar no trabalho. Então, chegando em casa, resolvi escutar na hora do banho. Não foi uma boa ideia. Gente, assim, eu sempre gosto de falar para não escutar, de fato, na hora do banho, porque você está num momento ali tão íntimo, é um momento que você está tão vulnerável, que eu acho que qualquer coisa aconteça, se você estiver escutando, você vai se assustar, sabe?
Pois é.
No meu banheiro, a máquina de lavar fica em frente à porta do box. Deixei o celular em cima, tocando o podcast, e fui tomar meu banho bem de boa. Quando olho para fora do box e vejo o cabo da tomada da máquina de lavar levantando. Isso mesmo. O cabo ergueu duas vezes sozinho, sem ninguém, e nada por perto, pois eu moro sozinho. Eu travei quando vi aquilo. Quando caí em mim, logo falei: sai daqui, eu não te quero na minha casa, você não é bem-vindo aqui. Terminei meu banho rapidão, desliguei o celular e desde então só escuto podcast no trabalho. É isso. Não aconteceu mais nada de estranho, mas não vou arriscar novamente. Beijos, adoro vocês.
É como arriscar mesmo, entendeu, gente? Olha só. Fica aí, entendeu? A dica. Assim que a gente termina hoje. Mas,
Ouçam em qualquer
se.
lugar.
Pois é, se vocês a resolverem arriscar, é só mandar e-mail para fantasmasnodivertem@gmail.com, que a gente quer saber o que aconteceu depois.
Exatamente, sempre isso. Vocês sabem que a gente nunca incentiva aventuras, rituais, nada disso, mas não podemos impedir vocês de fazerem. Se vocês fizerem, não esqueçam de mandar para a gente.
Outra coisa, pescador parrudo também. Pescador
Se você.
parrudo e Kelly Ki. São duas pessoas que queremos conversar.
Vai que o sobrinho de alguém aqui escutando, quer
Renata, a
dizer,
minha
vai que alguém
esperança
escutando é o
sempre é.
sobrinho dele, né?
Peraí, pescador parrudo tem uma filha que pode ter idade de ouvir esse podcast.
É isso.
17 anos,
Ficamos
entendeu?
muito, muito empolgadas com o fato.
Vai que, Renata, a gente não sabe.
Vai que aquela situação, né? Nossa, que nem o Ralph Fiennes sempre fala que ele só aceitou porque os sobrinhos dele falaram para ele aceitar fazer o Voldemort, né? Mas aceita fazer porque a sua sobrinha ou a sua filha falou, faz lá, grava com as meninas dos fantasmas. E
Pois é, entendeu? Fica aí, olha, a
aí?
dica, entendeu? Se a filha dele estiver ouvindo, por favor, queremos entrevistá-lo. Ai, gente, então é isso.
Então é
Para de
isso,
falar
fiquem
besteira.
bem e até o próximo episódio, que não demora muito para chegar.
Tá bom,
Tchau, tchau.
gente, tchau. Bu!